Olá, este é o Arquivo Vivo. Comigo, Renato Lombardi.
E eu, Percival de Souza, contando aqui mais uma história, um tipo de crime cuja motivação tem acontecido muito em São Paulo e em outras cidades.
Pois é, hoje mata-se por um celular, mata-se por um relógio, mata-se por uma discussão de trânsito. Parece que a impunidade, ela é incrível. Porque as pessoas matam, viram as costas e vão embora achando que vão sair impunes. E você não pode fazer nada. Você não pode reagir. Se você levantou o braço, ficou nervoso, o criminoso se atira. E não acontecia isso antes. Há uns anos atrás, não existia, não tinha essa, entre aspas, a facilidade que o criminoso tem hoje de matar. Atiro. Mata, vira as costas, vai embora, ele atira na queima-roupa, como se simplesmente ignorasse uma pena que ele vá sofrer.
Porque hoje tem uma coisa que domina muito, impera bastante o Lombardo, que é o sonho de consumo. Quer dizer, o celular é um desses sonhos. Aí você também tem um par de tênis, uma pulseira de ouro, uma correntinha, um relógio. Por essas coisas que, na nossa racionalidade, não são motivo para matar alguém, é esse exatamente o motivo. Então, um celular tem sido causa de muitas mortes. Muitas mortes. Aliás, é um dos objetos mais roubados atualmente em São Paulo, telefone celular.
E por incrível que pareça, de todos os estados do Brasil, São Paulo é o principal. Só que o ladrão aqui é louco por celular, porque o receptador dificilmente vai para a cadeia, o ladrão dificilmente vai para a cadeia. Outro dia prenderam dois ladrões e eles estavam com 11 celulares. Tinham roubado 11 celulares em menos de 40 minutos.
Exatamente. E muitos deles fazem parte de uma rede de distribuição, até exportam celulares roubados.
Agora, a gente vai falar hoje a respeito de um jovem. Ele foi morto um dia antes do aniversário. Ele ia completar 30 anos quando ele foi morto por causa exatamente de um celular.
Exatamente.
Nós vamos falar de Lucas do Vale, que tinha 29 anos, gerente comercial, filho de uma jornalista, Alessandra, minha amiga, e neto de um dos maiores locutores esportivos desse país, que era o Luciano do Vale.
Exatamente.
O Lucas, em setembro de 2021, ele estava no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Ele parou o carro para ir a um clube, que não era um clube de tênis, quando ele foi atacado por dois homens que chegaram numa moto.
Exatamente. Isso ele passando pelo bairro do Ipiranga, o palco da independência do Brasil, que exibe dessa maneira trágica como nós, ao contrário da independência, ficamos dependentes, muitas vezes à mercê, desse tipo de bandido. Quer dizer, ele não mede absolutamente, não há valorização alguma. Ele quer obter a qualquer custo que você tem, que ele gostaria de ter. E para conseguir isso, ele não te hesita em dar um tiro na cabeça, como aconteceu no caso do neto do Luciano do Vale.
Então, ele estava na porta do carro, quando a moto parou, os dois homens desceram, um deles ameaçou e simplesmente deu um tiro na cabeça do jovem de 29 anos. Tem imagens disso, você vai ver imagens disso, que é cruel. Depois, o que acontece? Roubaram o celular, um deles vai embora com a moto, o outro entra no carro e leva o carro, deixando o jovem
morto,
agonizando no chão, na calçada. Vai embora com o carro. Aí tem uma imagem também do assassino abandonando o carro. Isso tudo aconteceu 6:30 da manhã.
É bem cedinho, né? Você vê que em torno disso nós temos uma realidade que acontece muito em São Paulo, que é esse tipo de roubo seguido de morte. Há um grande número, Lombardi, de roubos à mão armada, que terminam em um latrocínio, praticados por autores que estão numa moto. Geralmente o piloto e o garupa. Você pega algumas regiões de São Paulo, como a Zona Sul, por exemplo, cerca de 40% dos assaltos são praticados por bandidos que estão numa moto. Então, aliás, a Polícia Militar tem uma operação permanente em cima disso, que se chama Cavalo de Aço. É impressionante. tanto isso é verdade que todos nós, você andando de carro numa cidade como a nossa, São Paulo, quando você emparelha uma moto do seu lado, você fica
preocupado. Não, sempre acho que vou. Alguém vai quebrar
o teu vidro. Exatamente por causa disso.
Vai te assaltar. E aí, o que acontece? No caso específico, eles levaram, tem as imagens, e a polícia começou a investigar. A nossa polícia, eu sempre falo, a nossa polícia é muito boa. A nossa polícia civil, a polícia militar, a polícia é ótima. Ótimas. Muitas vezes eles não têm os meios todos que deveriam ter, os recursos todos que deveriam ter. Mais gente, né? Porque a gente sabe muito bem que há uns anos atrás, você também sabe, que a polícia militar chegou a ter 100 mil homens. E a Polícia Civil chegou a ter quase 40 mil homens.
Isso.
Hoje, se a Polícia Militar tem o quê? 85, 80?
Está com 90 mil.
Aumento, então, e a Polícia Civil tem menos. Diminuiu o número de policiais.
Um déficit aumentou, de 14 mil, né?
E aumentou a população, né?
Ah, sim. É uma desproporção, assim, muito grande. Aí, no caso, a boa investigação, como você destacou, pelo modo de agir, logo se deduziu que esses assaltantes agiam na região. E de fato agiam na região. Quer dizer, um dos lugares mais próximos dessa região onde aconteceu o ataque ao neto do Luciano do Vale é justamente a comunidade de Heliópolis. E é exatamente lá, ou seja, perto do bairro do Ipiranga, onde aconteceu o crime, que um dos bandidos estava escondido.
Então, localizaram o que tinha deixado a moto, estava com a moto. Aí sabe como é que é a história? Vai, interroga, morava com a avó, aí não sei disso, não sei daquilo, não sei. Aí a polícia aperta, e a polícia investiga, e vai. Aí ele acabou denunciando, ele foi preso, e muito tempo depois, prenderam também o outro. E os dois viviam assaltando as pessoas na rua, viviam roubando celulares, viviam atacando as pessoas na rua. E aí a polícia, ela começa a montar um quebra-cabeças do inquérito policial. Muita gente é curiosa em saber que monta o inquérito policial num caso específico desse aqui e que não teve flagrante nesse caso.
É, não tem flagrante e aparentemente muito difícil, até gente que acha que é impossível descobrir o autor num caso como esse, mas não é para a polícia, não há mistério. Você vê, por que eu estou falando isso? Porque ladrão de moto, garupa, e o piloto estão de capacete. Você, em tese, não sabe quem é, porque o rosto está encoberto. Mas há características físicas, detalhes, comportamento, modus operandi, agir sempre na mesma área, ter o tipo de roubo que prefere, o seu estilo, se fala alguma coisa ou não. Tudo isso entra na investigação. Não é o fato de um assassino estar de capacete que vai impedir a sua identificação.
Você vê que eles foram presos, indiciados em inquérito por latrocínio. É um roubo seguido de morte, porque o Lucas morreu, ele foi levado para o hospital, ele acabou morrendo depois no hospital. Aí muita gente pode perguntar, e o Luciano? Não, o Luciano também morreu, só que o Luciano morreu de infarto em 2014. Aos 66 anos de idade, ele estava indo para um jogo, para transmitir um jogo em Minas, quando ele acabou tendo esse problema, foi levado para o hospital e morreu aos 66 anos. A mãe do Lucas, a Alessandra, até hoje ela... Quem que se conserta? Ninguém consegue se consertar se perde um filho aos 29 anos de uma maneira tão estúpida como essa, né?
Eu sobre isso tenho até uma opinião e até quero saber se você concorda comigo. Quer dizer, normalmente o conceito clássico de latrocínio é roubo seguido de morte. No caso do neto Luciano, foi morte seguida de roubo. Você concorda comigo?
Mas por que morte seguida de roubo?
Porque primeiro atiraram para matar e roubaram depois.
É, mas a lei não vê isso, né?
Mas não é isso?
É verdade. Primeiro atira, né?
Exatamente.
Depois rouba. Exatamente. É isso mesmo.
Mas, enfim, para previsão no Código Penal é o que vale. Está matando e está roubando, né? Então, é isso aí.
Agora, a pena, a pena que dá, toda a gente... Não, no Código Penal está lá de 12 a 30 anos. Não é? Aí o cara, vamos dar 50. Vamos dar 60.
Não adianta nada.
Mas não adianta, isso é conversa mole, não é?
Claro, até porque tem a previsão, aliás, constitucional, de que ninguém pode ficar preso mais do que 30 anos. A menos que seja declarado insano mental, fique internado no manicômio, aliás, extinto, não existe mais manicômio no Brasil, e aonde esse portador de submetal vai ser tratado? Pelo SUS? Numa fila do hospital? Quem que vai examiná-lo? Quer dizer, já não existe o critério adequado e nem vai existir. Quer dizer, matar para roubar sob esse pretexto, desculpa, não funciona e nem vai funcionar.
Porque, no fundo, falta muita coisa para acertar, né? O sistema carcerário, a gente sabe muito bem, ele está super lotado.
Falido.
Super lotado e falido. Não recupera. É uma coisa que eu vou dizer aqui, ó. Não recupera ninguém quase. Recupera aquele que quer e é muito, muito pouco, né? Porque, não recupera. A reincidência chega o quê?
70%.
70%. O sistema carcerário de São Paulo, ou brasileiro, que é pior também, aqui, é horrível. É horrível. As pessoas... Ah, o cara tem 5 refeições por dia, né? Ele toma café da manhã, ele almoça, ele toma café, janta, toma café à noite, sei lá o quê. Ah, mas a comida é ruim, não sei o... É ruim, mas ele vai e volta.
É. Ele, aliás, e como nesse 70% a maioria é autora de roubo, isso quer dizer, na prática, o quê? Que ladrão, assaltante, quer dizer, ele é preso, cumpre uma pena, é solto e volta a roubar. Ele continua sendo ladrão. Aliás, infelizmente, ele se aperfeiçoa com outros bandidos exatamente no lugar onde ele foi cumprir pena. Ele fica mais expert dentro da prisão.
No caso específico, se é menor de idade... Fica 3 anos, nem
no
isso,
máximo,
vai embora.
No máximo.
Se é maior, no caso aqui, eles ainda não foram julgados. Se aconteceu em setembro de 2021, já tinham que ser julgados.
No meu raciocínio, que é aquele que eu já mencionei, do roubo seguido de morte ou morte seguido de roubo, aí entra a questão do valor da vida... E de quem tira a vida. Você veja o potencial da vida desse homem. Qual era a perspectiva de vida dele? Muito boa. Coloque isso na balança. A vida do neto do Luciano e quem atirou para matar. Qual a valoração que você faz dessas vidas? Como você prevê isso? Como você pune isso? Nessa balança, o desequilíbrio é total.
E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, não, o sujeito... Ele tava não, se envolveu no crime porque ele não tinha condição. Existe isso, existe o abandono muitas vezes, né? O sujeito faz filho e vai embora. Faz filho e vai embora, e a mulher que fica com o filho, né? Geralmente 1, 2, 3, 4 crianças, em que condições sobrevive? Mas depende muito da maneira como você educa seus filhos, né? Tem alguns que não tem jeito. Esses não tem jeito, mas se você educar direito, não vai chegar a esse ponto aqui de apontar uma arma na tua cara por causa do celular e te matar.
Você resumiu tudo. Quer dizer, a pessoa forma o seu caráter, a sua personalidade, com a educação e com a família. São dois ingredientes assim, inseparáveis. São como irmãos siameses. Educação e família. Que transmita valores, qualidades, ética, caráter, honestidade, decência, respeito. Isso é função da família.
E quando você não tem a sua família, quando a família se perde, o caminho é outro. Até a próxima.